Olá!
Hello, close friends!
Amigos, hoje estamos de volta e hoje estamos mais...
Mais o quê?
É, não estamos caóticas como no último episódio.
Hoje estamos mais tranquilas.
Hoje estamos tranquilas.
Ainda assim, roda o jingle! Close friends, close friends, close friends, close friends. Sejam bem-vindos para mais uma semana um pouco mais tranquila do que a semana passada e... Na esperança que alguém tenha deixado alguma pergunta para a gente, porque foi triste.
E a última semana foi bem triste, mas ao mesmo tempo foi bem engraçado, porque teve boa graça.
Não, e o melhor é que nós não fomos ver, tipo, há uma grande possibilidade que só haja uma pergunta outra vez.
Não, eu acho que as pessoas tiveram, pelo menos eu quero acreditar, que as pessoas tiveram mesmo boa piedade de nós.
Olha, mas fazendo o resgate da pergunta, da única pergunta só triste que lá estava, já sei o que é que te vou oferecer.
O quê? No pão ao casamento?
Sim.
Então...
Vou-te agora fazer aqui este pedido em live, não é live, mas pronto, aqui à frente dos nossos close friends, que é, eu gostava muito de vos oferecer as alianças.
Oh, que querida! Não aguento!
E pronto, depois já vi outra que é surpresa que só dá para oferecer a seguir ao casamento, mas depois tu vês porque é que é.
Oh, bem querida!
Pois, gostava de vos oferecer as vossas alianças.
Oh, tão querida, obrigada.
Aliança.
Já quer chorar?
Oh, linda! Calma.
Não, não vou chorar, calma. Não, é que eu também agora estou a chorar por tudo e por nada.
Pois é, queres falar sobre isso?
Não.
Ok. Ok.
Não estou a gozar. Basicamente...
Foi uma semana tensa na terapia.
Yeah, tipo, para tu perceberes quão tenso está o guia ontem a vir a espelho e diz-me assim, quando é que tens terapia agora? Eu, sexta, e ele, só.
Porra.
Eu, sim, e tive antes de ontem. Yeah, estamos assim neste nível. Mas está tudo bem, amigos. Tudo se faz.
Também é assim, estamos a chegar àquela semana do Natal, os sentimentos ficam à flor da pele, também és uma noiva, é tipo... agora, é muita coisa.
Sim, acho que é tipo, imagina, é boas cenas que estão a acontecer, sabes? É, sinto, eu honestamente sinto que estou bem sobrecarregada com boas cenas, ao mesmo tempo estou super feliz com um monte de outras coisas, mas é tipo tudo junto e misturado, fica aqui tipo uma coisa que...
Às vezes tem que sair pelos olhos.
Yeah, tenho mesmo de sair pelos olhos.
É uma bola de neve.
Eu estava a falar com a minha mãe assim, queres que te ligue? Eu, liga-me só à noite que eu vou começar a chorar e eu tenho que gravar um monte de coisas hoje.
Estou sem tempo para chorar, mãe, desculpa.
Mas é que foi, eu acabei de escrever aquilo e pensei, olha o ridículo que é que eu estou tipo a dizer à minha mãe, olha, liga-me só logo, eu já sei que eu vou chorar.
Não vou mentir que já houve dias que eu também fiz isso à minha mãe, porque às vezes fico nos feels, sabes, quando falo com ela, e fico tipo, estou sem tempo para ter um meltdown no meio do dia.
Não, mas é que não apetece nada, tipo, imagina, estou mais ou menos controlada, deixa-me só tipo estar aqui a navegar.
Eu estou assim na beira do precipício, não dá para cair, não?
Yeah, é mesmo isso.
Olha, vamos falar de coisas boas. Nós, eu e a Adrianinha, vocês, close friends, somos patrocinadas!
Pois é! Amigos, vocês não estão a perceber. Até temos o direito ao unboxing.
Já tenho o meu bem, unboxing.
É assim, eu não faço...
Nós ainda nem dissemos, já estamos a mostrar. Para quem está no YouTube, está a ver que...
A gente
agora...
é patrocinada pela Globo! Palma para nós, amigos. Globoplay aqui para nós e para vocês, meus friends.
Fomos então, de fãs de Globoplay a patrocinadas. Já viste?
Nós temos direito a fazer um unboxing, porque eles deram-nos grande kit boas-vindas, boa da querida. Está aqui um cartão, posso ler?
Lê, linda.
Adriana e Catarina, para dar o pontapé de saída na nossa parceria linda, nada como um kit cheio de coisinhas boas do Brasil para maratonar o Globoplay. Mais do que friends, somos close friends. Oh. Beijo e clipe a Globoplay. Estou bem sentindo o Big Brother, sabes?
Também!
Quando eles leem... Quando eles leem aqueles papelinhos do tipo Catarina e Adriana, sabes? Oi, brothers! Lá, 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 lá. Estou-me bem a sentir.
Bem, vamos começar o nosso unboxing.
Vai, começa. Eu acho que são iguais, por isso uma tira uma cena e outra tira outra.
Começamos com um panetone, mas não é qualquer panetone. É um chocotone.
Ai,
AKA
amei.
O único que eu gosto, parece que eles adivinharam.
De
olha,
chocolate.
Venâncio, ainda bem que tu não gostas deste, porque isto eu vou
do
comer sozinha.
É ótimo!
E yeah, é o melhor?
Eu amei! Amigos, este é ótimo. Isto compra-se cá. Cati!
Bish! Desculpa, eu gritei bem alto agora. Ai, até-me subiu aqui um calor. Eu vou-vos contar uma história sobre o bicho. O Vini trouxe um bicho do Brasil e eu deixei o pacote aberto e ele ficou todo molão. Eu só comi dois bons e agora tenho bicho!
É bom, é bom.
Vini, estás a ver isto? Não há bicho, eu não escondi. Eles não, isto não existe, eu já comi tudo.
Eu estou bem feliz.
Pera. Vai, amiga.
Moraninha do Rio, que é doce de amendoim.
Estou muito contente, meu Deus.
Chegando aqui, umas canecas bem queridas. Amigos, vocês não estão a perceber. Quem está a ouvir no Spotify, por favor, venha para o YouTube ver. Cocada branca! Amor, isto é doce de coco, bué bom.
Ah, nunca provei.
Isto é mesmo bué bom.
Açaí. Não, pá, poça.
Olha, eu sinto que nós...
Globoplay, vocês sabem tratar muito bem as pessoas que vocês patrocinam. Sim, pera, senhores.
E por fim...
Ai, temos um kit!
Temos, eu até já mexi aqui no micro outra vez. Temos uma camisolona suéte do Globoplay, muito linda.
Oh meu Deus, eu vou ver o BBB com isto vestido a sentir-me bem parte da família, sabes?
Malta, nós estamos bem fortes, estou bem feliz.
Olha, muito obrigada Globoplay, vocês são muito queridos. Ainda eu não vou comer nada aqui, porque das últimas vezes que no início quando nós comemos não correu muito bem e porque na verdade eu quero guardar isto para comer a sujar-me toda e a sentar preocupada de qual é que é a minha aparência enquanto como.
Sim, mas estamos muito felizes. Globoplay faz parte daqui da nossa vida. Estou mesmo bem contente.
Globoplay é algo que nos une, porque acho que somos, assim, grandes fãs de BBB e mal o BBB começa, nós, pá, ficamos vidradas. No entanto, também há muitas outras coisas que vocês podem ver lá na Globoplay.
Malta, vocês não estão a perceber.
Inclusive, já falámos várias vezes aqui no podcast de várias coisas que nós assistimos lá.
E nós agora vamos ter uma desculpa para falar de BBB.
Mesmo.
Se nos sentirmos, tipo, culpadas. Nem é culpadas, sim, mas, tipo, sentarmos a pensar, ai, as pessoas, se calhar, nem estão a querer ouvir agora. A gente tem uma razão.
Ai, eu estou tão entusiasmada, já começa no dia 8.
8 de janeiro, amigos. Vocês já sabem onde é que nós vamos estar, não é?
A maior dor dia que 8. Eu senti quando morei no Brasil foi que eu vim-me embora literalmente quando começou o BBB. E nesse ano ainda não dava para ver BBB em Portugal.
Pois não.
Hoje em dia dá para ver na Globoplay o BBB.
E foi quando foi tipo coisas. A primeira vez com camarote tipo pipoca, não foi?
Foi o da Boca Rosa que foi babado.
Já, yeah, foi bué fixe.
E eu a mudar VPNs, pá, para ver. Porque é assim, eu não desisti, eu consegui ter o meu conteúdo. E é assim, não desmerecendo o Big Brother de Portugal, depois de uma pessoa
não há nada BBB, como o BBB, tipo, as provas são ótimas, atrás. É tudo mesmo bué fixe. E pelo Instagram deles, nós já conseguimos perceber que vão haver coisas tipo bué diferente, dinâmicas novas, então estamos super entusiasmadas.
Eu até já vi algumas pessoas que estão indicadas já supostamente que vão entrar, só que não quer estar aqui a criar já.
Yeah, porque nós não sabemos se é mesmo verdade, porque exato, há sempre aqueles nomes que acabam por ser, tipo, as pessoas dizem, mas nós nunca sabemos se é de facto verdade ou não.
Não, e agora os concorrentes criam tipo não sei quanto conteúdo para enquanto estão confinados, portanto nem dá para saber muito bem se realmente é uma opção válida ou não.
Yeah.
Eles já nos enganam.
Já têm todas as estratégias.
Ai, mas eu estou muito entusiasmada, eu acho que é daquelas. Eu digo-vos, se há coisa que eu amo é tipo saber que chega ao domingo. Eu vou ver as nomeações, que chega à quarta-feira. É quarta-feira o jogo da Discord, não é?
Não, é segunda. É segunda. Segunda é o jogo da Discord, então, que é quarta? E terça é a eliminação. Segunda, quarta, quarta é a festa. Quarta começa de novo, sim.
Opa, eu gosto é porque tipo, tudo tem um dia, tu sabes o que esperar. E depois começa aquela tristeza a vir quando começam a ficar poucas pessoas e eu sei que vai acabar e que só para o ano é que volta.
Enfim. Achas qual é a parte boa? É que agora vamos ter ainda bom tempo para ver.
Pois é.
Portanto, amigos, espero que gostem. Nós amamos e consumimos imensos conteúdos lá para além do BBB, tipo, história do Porchat, mais coisas.
Saia o documentário justa, da Xuxa.
Documentário da Xuxa, meu Deus, nós adoramos. Ainda não viu
o documentário da Xuxa, vão ver, porque está incrível. E pois, dá muitos insights de uma coisa que para mim marca muito a minha infância.
Sim, e também tem um monte de novelas, tipo, para quem é fã, filmes. Por exemplo, tem aqueles filmes do Paulo Gustavo, sabes?
Opa, a minha mãe é uma peça, o Paulo Gustavo é muito bom. Eu acho que isso também é grande filme, agora que estamos nesta altura do Natal, aconselho um filme para toda a família, que tem o Paulo Gustavo tem muita graça.
Sim.
E eu acho que, sinceramente, foi, assim...
Uma grande perda.
Uma grande perda, e é dos melhores humoristas barra atores.
Sim, é muito fixe.
O Brasil alguma vez teve.
Portanto... Fica aqui o nosso convite e espero que estejam contentes por nós, porque agora a gente é patrocinada.
Mas é patrocinada, amigos!
E já que a Cati falou sobre Natalinho,
sim,
decidimos trazer neste podcast, já que é o nosso pod antes do Natal.
Pois é.
Significa que o ano está quase a acabar, mas antes do ano acabar ainda há o Natal. Então vamos fazer tipo, decidimos falar assim um bocadinho convosco sobre Natal, como é que é, tu agora tens um sobrinho.
Opa, vai ser muito giro, se bem que tipo, já lá há imensas prendas que ele não faz a mínima ideia que são para ele, nem que vai perceber, nem vai conseguir abrir nada, mas os adultos estão entusiasmados por ele.
Eu sinto mesmo, eu sinto que é tipo, o Natal é aquela cena que para as crianças, ali a partir de quando eles começam a perceber, que eu diria, sei lá, peito dos 2, 3 anos, não sei, se calhar, não é, 2, 3. Antes disso, acho que é bem difícil deles perceberem.
Sim, perceberem.
Até tipo, ali aos 10, 11, 10, 10, 11.
Sim, a partir do momento em que eles conseguem começar a perceber o que é que o Natal lhes traz, que é uma data de prendas, comida, família reunida, aí eles começam... Eu sou sincera, se há coisa que eu tenho mesmo saudades de ser criança, era quando abriam um folheto à tua frente.
Ah, já.
e tu ficavas ali a fazer bolinhas e as coisas que tu querias.
Que tu querias. Exato. Era bué fixe.
Mas eu estou muito entusiasmada para a parte do meu sobrinho saber ler, porque até hoje nós continuamos a ser as crianças da família, ou seja, eu é que tenho aquele papel de esta prenda é da avó Cíndia para o avô Eduardo e vou lá. Só que é lindo, já vão 20 anos disto, mas já
este
chega.
Tu que lês!
Eu ou a minha irmã.
Sabes que na altura, quando nós fazíamos o Natal todos juntos, era sempre a minha mãe que fazia. E houve um ano em que eu disse assim, não, quero ser eu. Pois quando eu vi que eu tinha presentes bué fixe e que eu ia ser a última a abrir os presentes, eu
exato.
Tipo, já não quero, já não quero, mãe, faz tu, faz tu.
Não, mas às tantas eu e a minha irmã fazíamos tanta birra que ficou acordada entre todos que só sabiam os presentes no final. Ah, então boa. Nós começávamos a ver os adultos a abrir os presentes e nós ficávamos, hey, nós queremos abrir os nossos também. Mas amiga, tu por favor lembras-te da altura em que tipo receber, sei lá, tipo uma boneca, era tipo o ápice do teu ano e não conseguias ir dormir. Tipo, eu odiava ir dormir no dia 24 porque eu só queria ficar a brincar.
A brincar com as bonecas, já. Brincar com as bonecas ou tipo com as Nintendos, sabes? Quando nós recebíamos.
Eia, não. Tipo houve um Game Natal.
Boys ou assim.
Lembras-te quando o iToy era a cena?
O que é o iToy?
Era aquilo que tinhas uma webcamzinha e tipo, já era muito evoluído para a altura em que tu tinhas vários jogos e aquilo usava tipo a tua imagem.
Ah, isso amiga. Era o Wii.
Não, era mesmo na PlayStation.
Ai, não tinha.
Não te lembras da iToy? Eu fiquei, pai, até dia 7 de janeiro, enfiada a jogar iToy, que nem foi bom. O meu pai estava bem contente, assim, ah, pelo menos está a fazer exercício. E o SingStar.
Ah, o SingStar era bué fixe.
Aquele da banda.
Lembro-me bué que eu queria bué ter um cão e os meus pais não me deixavam.
E então tu ias ouvir todas as prendas para ver se alguma delas respirava.
Não, amor, então o meu pai deu-me um daqueles cães de brincar. Que era mas tipo aqueles digitais, não era digitais, mas era tipo um
tipo robô. Amiga, eu
que pedi... tinha aquele onde se colava ao nariz, sabes?
Amiga, sabes quantas vezes eu pedi isso? Eu nunca recebi. Isso para porcaria. Mim, parecia não... tipo 2030 a chegar, tu és bué privilegiada.
Mas era bué mau, aquilo era bué podre, era bué, bué, bué mau. E eu no outro dia estava a olhar e pensar assim, que triste, eu pedi um cão e eu recebi um cão robô.
Tu não o especificaste. Tu devias dito um cão mal. Real.
Era bué mau. E entretanto, outras cenas, aí eu lembro-me bué, que eu tipo, eu sempre gostei bué, eu sempre fui bué geek, tipo, geek na medida em que adorava sempre tipo computadores, Playstations e Game Boys, não sei o que, mas ao mesmo tempo sempre fui bué menina também, então também adorava as bonecas, sempre tive esta dualidade, estás a perceber? Uhum. Então eu lembro-me bué, no Natal, meu pai dava-me as cenas bué, tipo, Tamagotchis, Game Boys, tipo, Nintendo, não sei o quê, e a minha mãe dava-me sempre, tipo, Barbies e bonecas e não sei o quê.
Tu tinhas ambos os teus mundos.
E então, eu comecei, tipo, obviamente é muito mais fácil tu estar sempre a jogar Game Boy do que estar sempre a brincar com as bonecas.
Claro.
E eu lembro-me bué, tipo, um dia a seguir, a minha mãe assim, então, mas não gostaste da boneca que a mãe te deu? E eu adorei, mãe, mas agora estou a jogar Game Boy, esse aqui já vou brincar com as bonecas. Era bué engraçado, depois tinha aqueles carros da Barbie, aí é que fixe, foi que saudades.
É que antigamente era mesmo fácil uma pessoa ficar, tipo, naqueles dias a seguir, tipo, radiante. Eu hoje em dia eu sinto que eu fico só de ressaca de comida, tipo, dia 26, 27, 28.
E fico sempre a pensar assim, não quero mais, já comi demais, não consigo comer mais e mesmo assim vou comer.
Pois a cena é essa, é que mentalmente nós sabemos que já deu. Mas depois aquela, pá, depois tu pensas, também são só estes dias, não vou ter as bebidas o resto do ano.
Mas é que é mesmo.
O que é isso? A tua cena tipo favorita de Natal? Tipo prato ou sobremesa ou assim?
Pá, eu diria que são sonhos.
Aí a sonhos é muito bom.
Mas é a receita da avó do Gui. Que é com cenoura ou sei lá, olha, não sei. Tipo, eu nunca fui muito fã de doces de Natal, uhum, porque sempre senti que era um bocado. Entretanto, vou ter de segurar aqui no meu microfone porque isto está um bocado vamos, não sei o que é que se passa, mas está tudo certo. Sempre senti que eram tipo, demasiado doces e depois eu senti outra coisa que é: se não comeres no momento, depois fica tudo assim meio melenguento, sabes? Uhum. E isso para mim fazia-me alguma confusão. Mas eu provei no primeiro Natal que passei com a família do Gui. Os sonhos da avó dele
era um sonho.
É um sonho. Mas é que é mesmo. E a mãe dele, tipo, depois da avó do Gui falecer, a mãe dele continua a fazer a mesma receita.
Ah, que
então,
fixe.
Tipo, é fixe porque é tipo ganda memória e ao mesmo tempo é uma delícia. Então é maravilhoso.
Por acaso estou contigo, eu também não sou muito fã das sobremesas no geral. Para mim é mesmo os salgados que eu gosto.
O que é que comes de salgados?
Epá, para mim o ex-libris do meu Natal é o stuffing que a minha mãe faz, porque no dia 25 nós comemos peru com stuffing. E então o stuffing é tipo carne picada com pão e cogumelos e devo lá mais umas coisas e eu acho aquilo incrível. É o ex-libris do meu Natal.
Não, por acaso, é bem engraçado ver tipo, como é que as famílias comem sempre comidas, tipo, cada um tem a sua. Imagina, quando eu vivia com os meus pais e passava o Natal com eles, o nosso Natal era com bacalhau, e no dia a seguir era peru. Ou ao contrário?
Na minha família é primeiro no dia 24 o bacalhau e no dia 25 peru.
Pois é isso. Okay. Era igual. Pronto. Na família do Gui tens o bacalhau também, no dia 24, e depois tens uma coisa que eles comem no Algarve, que eu por acaso não sou a maior fã, que é lulas recheadas.
Isso deve ser tão bom.
Pronto. E tipo, bué marisco. Bué de marisco. E eu achei bué graça, porque tipo, sempre comi bacalhau a vida inteira e de repente brota ali uma lula recheada e é bem engraçado ver, tipo, como cada família...
Tem os seus hábitos,
tipo,
não é?
Tem as suas... Tradições. Cenas, tipo, yeah, é mesmo engraçado.
Não desfazendo as skills culinárias da tia Hilda e do tio Marcelo. Mas é assim, um Natal com o pai do Gui, com a mãe do Gui a cozinhar, é realmente... Não dá para fazer dieta, não dá para controlar, não, porque eles são tipo uns cozinheiros de mão cheia.
São mesmo, tipo, eu não sei onde é que eles aprenderam, mas por isso é que o Gui cozinha mesmo bué bem. Tipo, olha a família dele. Toda a gente cozinha bué bem. Pois a mãe do Gui faz um doce, ai, a sério, que é pavlova, mas tipo, pensa na melhor pavlova da tua vida. Zero enjoativa, bué boa, aí é que bom.
Ai amiga, então eu preciso sair daqui e passar a ceia com a tua família.
Olha.
Não é que a minha mãe cozinha mal, mas é pá, esse menu está muito apetitoso. É, ai, essa lula recheada, eu ia lá.
É mesmo bué bom, mesmo bué bom. Mas pronto, e depois o Natal, do que ainda tem crianças, tipo, tem os primos dele que são bué pequenos. E então tem bué graça, que são eles, tipo, a cada 5 minutos durante o jantar a pedir se podem abrir os presentes. E
é do já tipo, é meia-noite?
Já não, é meia-noite? Não, pois é tipo, posso abrir só uma? Agora acho que já não fazem porque eles já são mais velhos. Mas tipo, na altura era, posso abrir só uma? E só mais uma? Posso abrir só mais uma?
Mas essa graça é a parte engraçada de tipo, eu já não tenho crianças na família há bué de tempo, e quando passas a ter crianças outra vez, tipo, o Natal volta a ganhar aquela magia, pronto, que se perde à medida que nós crescemos.
E é, porque tipo, às tantas é, está toda a gente reunida, tipo, que é bué fixe, obviamente, e é a parte mais importante acima de tudo, mas eu acho que aquele entusiasmo das crianças de se acreditarem ainda no Pai Natal é bué querido, tipo... Aquela cena de abrir os presentes e de tipo, oh meu Deus, era mesmo isto que eu queria. Tipo, tem boa graça.
Sabes que agora, esta cena do Pai Natal e não sei o quê, para mim deu-me ganda trigger. Porquê? Porque normalmente, pronto, o Pai Natal para mim eram pessoas muito mais velhas. Hoje em dia, lá nos Estados Unidos, recebi uma fotografia, pai, há 3 dias. O meu tio é o Pai Natal. E eu fiquei, eita, eu estou mesmo velha. Como é que o meu tio, que na minha cabeça ainda tem 30 anos, não, linda, tu é que tens 30 anos, já é o Pai Natal. Mas por acaso, olha, assentou-lhe na murcha. Ele, olha, fica boa, muito bem como Pai Natal.
Digo, pois, já. Ele agora tem um netinho para fazer de, exato, Pai Natal.
Amiga, eu estou, olha...
Qualquer dia estou a fazer de Mãe Natal.
Ah, pois, provavelmente vai-me caber a mim ou ao Vini, ou não sei, alguém vai ter que ser.
Só se calhar a tua mãe.
Olha a minha mãe. Não que a minha mãe está lá nos tachinhos, panelas, não dá para dar vazão a todos os pedidos, entendes? Então é coisas chatas, porque há coisas chatas no Natal, convenhamos, não é tudo perfeito.
Aí é bué, há bué cenas chatas de fazer sala.
Ai, ai, ai.
Tipo, a mim, pá, é, imagina, todas as famílias têm isto. Há aquele momento entre o jantar e o fazer, tipo, uma cena que eu, tipo, mas é de mim, eu como bué rápido, eu tipo, não demoro muito tempo para comer, não, e no outro dia percebi-me bué disto do género, tipo, eu como em 5 minutos. Mas, o problema é, neste jantar de família, tu não podes demorar 5 minutos, porque senão tu tens de estar ali, full on, uma hora à mesa, a fazer grande sala, tipo, fazer montes de cerimónia. E depois é, ok, já toda a gente acabou de jantar, e agora não podes ir dormir, porque meia-noite, não podes ir, tipo, estar no telefone, porque má educação. Então, do tipo, tu estás ali, full on, estou ali... Tipo, bué cerimónias e sala, pá.
Na minha família nós arranjámos uma solução, porque realmente este entretempo entre o jantar e esperar até à meia-noite é um pouco secante. Então nós arranjámos, tipo, todos os anos fazemos tipo um quiz, tipo, meio que um jogo, giro, na família. E depois no final, supostamente alguém ganha, mas no final é sempre a mesma coisa, que é o meu avô traz raspadinhas para toda a gente e raspamos as raspadinhas.
Olha, bué bom.
Amiga, nunca está, tipo, acabamos isto, são pai 10:30 da noite. E depois olhamos todos.
Ainda falta outros. Mais 1h30.
Não, nós desistimos sempre. Vocês esperam mesmo até à meia-noite? Ai, nós não.
É assim. Já desistimos. Por acaso, da casa na família do Guilherme, já não me lembro, mas acho que sim. A casa da minha mãe era até à meia-noite. Eu ia full on ver vídeo. Olha, havia um vídeo da Nina Secrets que tinha 40 minutos. Acho que era 40 minutos. Que era ela fazer um haul. Mas imagina, isto há bué de anos, tipo, quase 10 anos atrás. Que era ela a fazer um haul de compras que ela tinha trazido, maquilhagem dos Estados Unidos. E era um vídeo que tinha 40 minutos. Quando eu olhava para o relógio e via que faltava, tipo, ainda bué tempo para a meia-noite, eu ia ver esse vídeo. Porque eu pensava assim, isto vai passar depressa, a ver este vídeo, quando acabar o vídeo está na hora de abrir as prendas. E era isto que eu fazia.
Olha, boa estratégia.
Era grande estratégia. Portanto, se vocês tiverem um filme, uma série...
Olha, no outro dia vi uma cena bué fixe no Reels, que é, há um episódio específico de How I Met Your Mother, que se tu colocares tipo uma hora específica, à meia-noite certa, o Marshall vai dizer Merry Christmas.
Ah,
achei isto muito querido.
Que querido.
Yeah. Achei fofo.
Mas é isto, tipo, o Natal tem bem essa cena. Mas e tu, também sentes que é isso, tipo, de fazer cerimónia, que é a cena mais...
Eu não sei se é... Chata. Não, acho que o que eu acho mesmo mais chato é a minha mãe pedir-me tudo. A mim, à minha irmã. E agora, como ela está liberada por ter o bebê, é do tipo, vai sobrar tudo para mim.
E outra cena, não sei como é que é em tua casa, mas tipo, eu lembro-me... É que agora, como eu vivo em casa... Não, eu vivo em casa dos pais do Guilherme, calma. Como eu passo sempre o Natal com os pais do Guilherme, tipo, eu já não tenho tanta percepção disso, não é? Porque, enfim... Mas eu lembro-me quando eu passava com os meus pais, tipo, a minha mãe ficava um stress insuportável.
Same. Amiga, partilha a tua dor.
Tipo, o que é que se passa? Elas querem ser o quê?
Eu acho que nós daqui a uns 20 anos vamos saber porquê.
Mas sabes que eu sinto que o Gui é essa pessoa. Porque cada vez que nós, tipo, imagina, vamos fazer alguma cena com a família lá em casa, ele torna-se essa pessoa, tipo, de stress.
Sem ser no Natal?
Sim.
Pô, sou linda.
E eu assim, Guilherme, acalma-te já, senão, tipo, nunca mais se faz nada cá em casa, por favor, porque, tipo...
É que é uma parvoíce, e eu sempre disse isso à minha mãe, tipo, até parece que vem aqui, tipo, o Papa, meu, ou a Rainha de Inglaterra, é a tua família. Se as coisas estiverem 10 minutos atrasadas, tipo, está tudo bem.
Não, amor, mas, tipo, às vezes são 3 da tarde... E eles já estão, tipo, numa pilha. O que é que se está a passar?
Sim, sim. 3 da tarde, full on. Está já, tipo, a barraca montada. A minha mãe já se está a passar. E a disparar para todo lado. Não, vais buscar o rei. E o pão ainda não está aqui. Porquê que ainda não cortaste o pão? Vai pôr a mesa. Mãe, são 3 da tarde. Nós vamos jantar às 8. Vou pôr a mesa agora.
3 da tarde fazer a mesa para as 8, para as 9.
Ya.
Yeah. Come on.
Não meto às 3. E ela diz isto às 3, às 4, às 5, às 6. E eu vou atrasando.
Não, esquece.
Sim, ainda não vou pôr a mesa agora, desculpa. Nem, pois a minha mãe tem uma cena que eu não sei se a tua mãe, mas parece-me que sim, pelo que eu conheço da tia. Que é, a minha mãe, nós estamos em casa, gente, com os meus avós. E a minha mãe quer que eu esteja vestida como se, tipo, pá, desconfortável, sim, sim. Né? Tipo, a estar
em... Vestida, maquilhada. Eu lembro-me quando eu estava, vivi com a minha mãe assim, nem vais pôr uma coisinha nessa cara? Eu, ai, me desculpas.
Tipo, adoro aquelas famílias que estão na descontração, tipo, estão com roupa confortável, não sei o quê. Tipo, eu desde pequenina que tenho a roupa que a minha mãe escolheu, agora não é que sou adulta, já não tenho isso, mas a minha mãe comprava uma roupa específica para dia 24, para nós usarmos e estarmos bem, como a minha mãe gosta de dizer, bem arranjadinhas. Não, e depois era tipo a fila, tinha que ir eu, a minha irmã e o meu pai para ela aprovar os looks. Não que ela obrigasse a isto.
Será que eu vou ser essa pessoa?
Acho que não, amor. És um pouco mais chill. Não é que ela exigisse isso, só que nós não queríamos ter que ouvir dela, porque lá está, ela está naquele modo maluca da caviosa. Então nós já íamos, assim está bom, assim está ok, pronto, linda, maravilhosa. Só que hoje em dia eu acho que ela também já descontraiu um pouco. No entanto, acho que agora isto vai voltar com o meu sobrinho. Que o meu sobrinho vai ter que estar vestido com tudo, que é para estar todo mundo lindo.
Sabes que, tipo, eu... Mas eu, por um lado, eu acho isso... Achava bem chato, porque, tipo, estou em casa, está bué frio, yeah, tipo, não
acontece. Só que está de pijama.
Mas eu olho e acho bué querido. Tipo, está toda a gente bem vestida.
Eu acho querido na foto, não no dia. Quando eu estou desconfa, não estou a achar querido. Estou a pensar, ai pá, só queria estar aqui de foto, treino bem chulo.
Só que, por exemplo, como eu estou em casa dos pais... Na verdade, eu não, nem passo na casa dos pais do Guilherme. Nós, por exemplo, este ano vamos para o Algarve passar. Então, tipo, eu não estou... Na minha casa, num sítio que é, tipo, mega confortável para mim. Portanto, eu sinto sem sangue que vou estar com vestida, tipo...
Bem arranjadinha.
Mas eu estou a pensar, quando nós passámos na nossa casa, que foi, tipo, a primeira vez e última que fizemos o Natal na nossa casa, eu também pus-me bem arranjadinha, é um facto. Agora
até porque penso. É que é a última vez que vai ser em tua casa. Não, a primeira é sim. Não vai ser a última, não podes garantir que para o resto da tua vida não
vai. Mas naquela fazer. Casa vai.
Ah, sim, naquela é certo.
Mas se eu puder, não vamos fazer mais a nossa casa. Tipo, eu e o Gui fizemos um pacto. Primeiro, pá, não há condições. Tua casa fica um lodo. Porque é boa malta. É boa malta.
Boa de pratos para
boa
lavar.
Boa pratos para lavar. Tipo, eu sentia que a minha máquina de lavar estava. Depois era tipo. Já não há espaço na máquina, lava a mão. Pois era tipo a bancada toda molhada e eu do tipo, isto é madeira, cuidado. Mas é tipo, mas eu sou bué. Imagina, eu sou bué desligada e desapegada de bué cenas minhas, mas depois com a casa, por algum motivo, se não é uma pessoa da casa, tipo, imagina, ou eu o guia, ou os pais dele, ou a minha mãe, ou o meu pai, não sei o quê, fazer, eu já fico bué de tipo, cuidadinho com as minhas coisinhas, faz favor.
Ai, eu não consigo, eu aplaudo a tua capacidade, porque eu acho que eu nem... Não me punha, eu não,
amor, imagina o quê? Tipo, eu deixei tipo, a minha casa imaculada, tipo, contratei uma empresa para ir lá limpar tudo, tipo, traz para a frente, que eu pensei, porra, vamos receber a família toda aqui, tipo, a casa tem que estar impecável. Eles estavam lá há 2 horas, a casa já estava um lodo. Era o primo do Gui com bolas de um lado para o outro a tirar, tipo, as boladas contra as portas da garagem, do tipo, adoro-te, mas não vai dar. Coração, não vai mesmo dar. Se não vais me estragar a porta, tipo, I love you, mas não vai dar. Sabes? Tipo, e depois ele ficava triste e eu a sentir-me a pior pessoa, tipo, amiga, vai, joga, joga, faz o que quiseres.
Não sintas mal, porque eu acho que muita gente se vai rever nisso. Eu também sou um bocado assim, tipo, pá, queres pegar? Olha, por exemplo, emprestei umas calças à Adri, a Brownie roeu. Caguei, faz-me zero diferença. Agora, tipo, o Vini meteu um autocolante na porta, já estou passada, percebes? Portanto, eu acho que não te devias sentir mal. Acho que muita gente vai se sentir exatamente da mesma forma. Sim. Porque imagina, é aquela coisa, é nosso lar.
Pai, é.
Que a gente fez a tanto custo. Parece que a gente andou lá a meter os tijolos, mas pronto, pagámos com não, tanto mas, custo.
Tipo, assim, né? Tipo, ainda, eu acho que tive mais que ver com o género. Não havia nada que me dissesse, ok, isto agora está um lodo, mas tipo, daqui a bocadinho já vai estar bem bom. Não, eu ia dormir, quando acordava, olhava para a casa e do tipo, que merda é esta?
Outra canseira que eu detesto. Tipo, ter que estar a arrumar sempre tudo.
Ai.
Porque pronto, não é? Dia 24 a gente sabe, dia 25 vai haver festa outra vez, não é? Portanto, vais ter que limpar tudo para tudo ficar cagado de novo, para teres que limpar tudo.
Mas é aquelas mesas bué fartas.
Ah, pá, sério?
As mesas cheias de coisas que é bué bom. Graças a Deus temos essa possibilidade, mas é um exagero. Tipo, não há necessidade.
Não, a minha mãe tem mesmo um problema. Tipo, a minha mãe acha que tem uma família de 20 pessoas, nós somos só 8, linda. E a minha mãe faz comida, a minha mãe faz tanta comida que nós não desperdiçamos, linda, não. Mas eu chego a janeiro e ainda há comida de Natal. Ela comprou um peru gigante. Eu não estou a brincar, eu já cheguei a estar, tipo, dia 7 de janeiro a comer peru. Aquilo já nem devia estar muito comestível. Mas eu, vais comer este peru, vais, linda. Vais, que eu fiz com muito amor e foi bem caro. Mas é assim, eu também confesso, a partir do momento em que sempre tive bué da comida, acho que também acharia estranho se a minha mãe cortasse na dose e ficar, ei, então, havia aqui um padrão. Esse padrão foi quebrado. Foi a mesma coisa que eu senti quando, por exemplo, fui para a América. Em termos de quantidade, a comida era bem estranha. Eu adorei. Tipo, eu comi parmigiana com massa na noite de Natal. Foi incrível. Mas eu, tipo, isto é um bocado esquisito.
Pois.
Tipo, não haver uma opção que eu gosto. Estranho.
É tipo, no Brasil, eles também fazem, eles tentam bué, tipo, comer o bacalhau e não sei o quê. Meu pai, no outro dia, a ligar-me a dizer, o bacalhau aqui caríssimo, tipo, tudo bem da caro lá. Ele a dizer, ai, porque o meu pai este ano vai passar o Natal, tipo, com uns amigos dele lá, que ele é chefe. Então está, tipo, full on, grande, tipo, ementa máxima. E eu do tipo, vai pai, vai que é teu. E ele assim, o bacalhau, ele veio o bacalhau caríssimo, caríssimo. Porque eles também tentam bué, mas depois, tipo, vai só com um cachorrinho.
Que é um dogão. Eu achei bué estranho o Natal com calor. Quando eu passei o Natal no Brasil, quando morei lá aqueles 6 meses, e eu estava tipo, porque é que eu estou de top? É bué da estranho.
É bué estranho.
Corta
é bué
para bué. Toda a gente já bastante acompanhada com uma bela de uma bebedeira. Começo a olhar à volta, não vejo o vinho, e eu vejo assim, splash!
Ele dentro da água.
Ele dentro da piscina. Merry Christmas, everybody.
Mas é bué bom.
Eu achei, tipo, esquisito. É esquisito, não estar frio, não estar muito agasalhada, percebes?
É tipo passagem de ano, é bué bom.
A passagem de ano eu adorei.
Podia tipo, estar... imagina, os looks são muito mais fixes.
É pá, não estás a bater o dente, é isso, para mim tipo, já é um benefício.
Cá tu queres, tipo, está bué gira, bué fancy, bué tipo tudo.
Ah, olha, eu corta já caguei nisso.
Para estar, tipo, 2 graus, então tu tens de estar, tipo, bué gira debaixo dos teus casacões. Então, tipo, podes estar só de pijama que ninguém vai ver.
Por isso é que eu já te disse, eu já cheguei à conclusão que é tipo, não se vai ver o que é que eu tenho por baixo. Quando se ia comprar o top de lantejoulas, ou o top, não, agora eu pego qualquer coisa lá de casa, vá, que seja um bocadinho mais animada.
Eu não tenho roupa para passagem de ano, tenho de ir comprar. Ou então não.
Para ficar por baixo do teu casaco.
Não, porque eu vou a uma festa.
Ah, vais, conta.
Vou àquela festa, por acaso tu já estiveste em Madrid, que era o teu feedback, aquela breche.
Ah, é muito divertida.
É divertido, não é? Nós vamos.
Esquece. Vai fresquinha. Porque aquilo enche de tal maneira... Que amiga, tu vais ter mesmo calor.
Jesus.
E que lenches bem.
Mas olha, aquilo é mesmo no Buda, não é? Aquilo é longe do centro de Madrid.
Eu fiquei a dormir na Gran Via.
Sim.
E acho que demorei tipo 18 ou 20 minutos de Uber.
Pois é, mais ou menos.
É um bocadinho longe, mas não se faz mal. Mas pronto, também não era a noite da passagem ainda, não? Acho que és capaz de demorar um bocadinho mais. Tens que ir à Joana lá louca, dó. Tens mesmo que ir à Joana lá louca.
Isso provavelmente nós não vamos, porque... Porque nós não vamos sozinhos, a Moira. Se fosse só eu e o Gui, em que temos tipo o budget mais alargadito, a gente ia. Mas pois, a gente vai com pessoas que estão a começar a trabalhar agora.
Pois, exato. Mas podes ir ao
Five
Guys.
Mas vai ser fixe. Ai, estou ansiosa. E ainda por cima, eles nunca foram ao Five Guys. Ai, nós vamos com o irmão do Gui e com a namorada dele. E então vai ser bué fixe.
Miss Ritinha.
A Rita e o Kiko.
Olha, acho que vais te divertir muito. Pelo que estamos, eu já ouvi dizer, em Madrid, que é grande a noite mesmo.
Pá, não sei, imagina, nós vamos passar a meia-noite fora da festa, porque só começa mesmo à meia-noite a festa.
Ah, sério?
E por um lado, eu achei bué fixe, porque tipo, eu já, por exemplo, o ano passado, também foi divertido, nós passámos com os amigos do Gui e também com, tipo, alguns amigos nossos, tipo meus, e fomos a uma festa da... Ah, e aqueles do baile funk? Que foi ali no...
Aquela não foi cena... no Altice?
Não. Aquela cena, como é que se chama? Fica ao pé do Hard Rock. Ai, Coliseu.
Coliseu.
Pronto. Fomos lá e, imagina, aquilo, a festa começou, eram tipo 10 da noite. Eu só fui bué tarde, já tinha passado a meia-noite há mais tempo. Mas eu estava bué assim, fogo, passado a meia-noite, dentro do Coliseu, tipo, não é uma coisa que me entusiasma assim tanto. Eu adoro ver os foguetes e ver as cenas, sabes?
Epá, eu sou honesta, eu sempre passei na rua. E este ano, em princípio, vou passar dentro do restaurante e até estou um bocadinho entusiasmada, que é tipo, não estar toda encasacada.
Sim, mas isso é fixe na medida em que tipo, vai ter uma festa específica para isso, estás a ver? Agora, por exemplo, a cena do Coliseu, que me chateava era só do tipo, estar lá à meia-noite ou estar lá tipo, à uma, a festa vai estar fixe na mesma, estás a ver?
Estava muita confusão.
Estava, na altura, quando foi o ano passado, primeiro, nem era para entrar, era para chegar lá, porque ainda por cima, eu e o Gui estávamos a jantar, tipo, em Almada. Então nós tivemos, para ser mais depressa, nós fomos de barco até Lisboa e o problema foi de chegar desde o Cais até ao Coliseu.
Que não é assim tão longe, não
é? A pé, tipo, é relativamente rápido, mas como eles tinham tudo cortado por causa dos fogos de artifício, não sei o quê, tipo, tu não conseguias fazer aquele corta-mato pelo terreno do passo ou algo assim. Tínhamos de ir dar uma volta ao Boda, depois eles, tipo... Só uma malta é que podia ir em direção ao terreiro, depois cortavam, diziam agora esta malta pode voltar para cá, estás a ver? Então imagina, às tantas, um caminho que tu fazias facilmente em 10, 15 minutos, nós demorámos 40 minutos. Oh. Metade da malta já estava a dizer tipo, eu vou para casa, tipo, não quero estar aqui, não sei o quê. E tipo, eu e o Gui tínhamos os amigos dele lá à nossa espera, tipo, nós, primeiro nós queríamos ir e segundo, tipo, não íamos voltar para trás. Mas pronto, mas depois lá foi bué divertido, porque eu acho que a cena fixe do baile funk, eu não sei, aquilo é do André Henriques e... Enfim, não sei quem é mais. Mas tipo, aquilo o que eu acho que é bué fixe, por acaso, é que eles vão tipo fazer grande throwback e não metem só os funks de agora. Tipo, eles metem aquelas músicas tipo 2018 que eram bué loucas.
Aquelas que nós não tivemos tempo de curtir porque foi a pandemia. Não sei.
Bué fixe. Então eu estava lá, eu tipo, a cantar, eu era a única. Os amigos deles, tipo, não faço ideia que é isso. Eu tipo ao Gui, Gui, esta música é bué fixe. Ele tipo, vai Dri, vai, vai que é teu.
Pois é, que o Gui não se... Eu percebi isso agora numa autêntica, porque eu acho que nunca tinha ido sair com o Gui sem ser na noite dos anos dele, que ele basicamente cagou-nos na cara e foi tipo para a varanda o tempo todo. Ele não se mexe muito.
Só quando está muito bêbado.
É, então se calhar é isso que a gente falhou. A gente devia ter embedado mais o Gui.
É, pois.
Ele devia estar mais animado, porque ele queria falar de trabalho e eu queria ouvir o Kevin e o Cris.
Amor, desculpa, eu prometo que eu te levo a ver o Kevin e o Cris sem o Gui.
Não tem mal. Não, a gente pode levar o Gui e ele estar mais bêbado. É porque imagina, eu acho que o Gui é daquelas, deve ser daquelas companhias brutais para tipo, para rolês. Só que lá está, ele mas tem que estar num modo de não falar. Não, tipo, não querer, não é não falar, é tipo não querer conversar, porque depois quer conversar.
É, mas ele às
vezes... Eu não consigo dizer que não, porque eu também gosto de conversar, não é?
Sim, mas é que ele às vezes ele... pegassem uns momentos um pouco inoportunos para falar de trabalho, sabes?
Tadinho, exato.
Não, estou a brincar, mas às vezes é tipo, eu acho que é mesmo por causa de bebedeira em si que ele pensa, isto é um momento ideal, blá blá blá. Não, mas não é. I'm sorry,
vou ter uma epifania agora com o álcool no sangue.
Mas pronto, olha.
Natal. Vamos lá ver as perguntas, será que temos
perguntas? Ai, é verdade! Agora tenho aqui uma desculpa para mexer boa no meu microfone.
Mais uma desilusão a caminho.
Então vá. Então, ready? Ready or not?
Here I come.
Então, vamos cá ver. Eu estou, tipo, com medo de ver eu o que também. É que vai sair daqui. Vamos lá, então.
É aquele presente do amigo secreto da pessoa que tu não conheces, que estás tipo, ai meu Deus.
Novas respostas na caixa de perguntas.
Ai, quantas?
Uau, temos boas! As pessoas pensaram...
Isto foi na base da pena.
Ai, estão a dizer que não há. Então agora toma.
Então vai, bora.
Então, as pessoas a darem muitas sugestões de perfis aqui, mas sentem-se cada vez... Eu não li antes, eu vou só ler. Se for uma pergunta que nós não vamos, tipo, responder, é lidarem. Sentem cada vez mais as pessoas acham que podem opinar sobre o vosso corpo. Nem falo já de redes sociais, falo no geral. Cruzam-se com vocês e é logo o primeiro comentário que fazem. Beijinhos. Por acaso, acho que há muitas pessoas, por acaso não é o meu caso e acho que também não é o teu, mas sei que há muitas pessoas que, especialmente nestas alturas de Natal, tipo, quando a família está toda reunida, passam bem por esse tipo de comentários da família.
My whole entire life.
É, então, tu também passaste por isso.
Sim, eu acho tantas, tipo, ignoramos.
Já ignoras. Yeah, eu sinto que é bué triste.
Mas acho que nessa, se calhar, não é a melhor forma de lidar. Mas também, assim, lidar a Catarina Filipe, que seria, tipo, mandar uma resposta mesmo torta, também não sei se será a melhor forma de abordar.
Sim, eu acho que no fim do dia, tipo, cada vez mais é importante, tipo... Pá, eu acho mesmo que cada vez mais é importante tu conseguires ensinar às outras pessoas... Aquele comentário que elas estão a fazer, tipo, não é fixe.
Não é oportuno.
E não é oportuno e, tipo, foi uma opinião que ninguém pediu. Uhum. Ou, tipo, uma resposta, tipo, a uma pergunta que ninguém fez.
Por acaso, isto não é sobre o meu corpo, mas sim sobre o cabelo. Eu recebi bué opiniões, seja online, seja offline, sobre o meu cabelo. Tipo, as pessoas não gostaram. Oh, linda, mas está na minha cabeça, não está na tua. Mas,
tipo, o problema não é isso. E, tipo, tu não pediste essa opinião. Eu não
perguntei, exato, acima de tudo é isso.
Imagina, a quem tu perguntas e te dá essa opinião, tipo, obrigada pela tua resposta.
Sim, eu e tenho, tipo... tenho alguma expectativa, não é? Se eu te fiz uma pergunta, tenho que receber a resposta.
Agora, do nada, estás lá tu quieta e dizem, o teu cabelo é isto, isto e aquilo. E tu ficas tipo, e quem te perguntou?
Exato. Acho que se calhar, olha, e quem ia pergunta? Não é uma má abordagem.
Sim, acho que... e depois acho outra coisa, e que eu tenho visto boas cenas destas e é boa verdade. E cada vez mais eu penso bem nisto, que é, muitas vezes esses tipos de comentários vêm... Por exemplo, uma pessoa que comenta o teu cabelo, provavelmente ela não só está a falar disso sobre ti, mas também é uma insegurança que ela pode ter e que está a espelhá-la em ti e quer que tu te sintas insegura com isso.
Olha, bom ponto. Eu acho que realmente quem está tipo, super seguro e está...
Está-se a cagar. Tipo, exatamente. Imagina, uma pessoa que está, tipo, estás segura no teu corpo, para que é que vais comentar o corpo alheio? Não vai isto, tipo, tu estás-te a cagar só.
Eu sou sincera, houve uma altura da minha trajetória online que eu recebia muitas vezes o comentário de ai, tem corpo de homem, não sei o quê, é reta, não. E aquilo afetava-me bué, porque, tipo, quer uma pessoa, quer queira, quer não, dizer aqui, ai, não, não me afeta, pá, lógico que afeta. Depois tu ficas a pensar nisto, não consegues dar, tipo, só de elite a teres ouvido ou lido isto. Agora, eu tenho recebido... Agora até parou, mas na altura que eu perdi muito peso estava sempre a receber esse comentário. E até na cabeça das pessoas pode ser do tipo, pá, é quase com um elogio. Pá, e não era, porque eu não estava a fazer...
De que estavas reta?
Yeah, não, de estar magra. Do tipo, ai, estás tão magra, estás tão melhor. Pois. E do tipo, eu mentalmente eu estava muito mal. E era por isso estava-se a refletir no meu físico. Foi por isso que eu perdi o peso, infelizmente. Não foi porque eu fiz uma alimentação regrada, fiz exercício. Tudo foi porque resto, eu estava... toda lixada da cabeça. E eu ouvir aquilo quase que era tipo um reforçar de pá, não trates da tua sanidade, não trates do
porque que estás a ficar melhor.
Porque estás a ficar
corpo.
Melhor.
Uhum.
E ao mesmo tempo, tipo, olhava-me ao espelho e ficava ah, ok, tipo, eu realmente estou com um corpo que é mais padrão e é mais aquilo que eu sempre almejei a vida toda, mas não, se calhar não era este custo que eu queria ter este corpo. Uhum. Percebes? Então acho que para os dois lados, tanto para estás com mais peso como estás com menos, tipo, não é fixe.
Sim, sim, imagina, eu fui muito magrinha a vida inteira e eu sempre também sofri montes de, mas obviamente não tanto por parte da minha família, mas mais tipo exterior, mas lá está, é aquela história, tipo, seja da família, seja de amigos, seja de conhecidos ou seja de pessoas que não conheces de lado nenhum, é aquela coisa, tipo, as pessoas estão a mandar para ti uma insegurança que elas têm com elas próprias ou é algo que elas sentem com elas próprias. Então é a forma que elas têm, tipo...
Concordo. Wise words da Adriana da Silva.
O que gostavas de receber no Natal, Catarina Filipe? É uma perguntinha que temos aqui.
Olha, eu estou a chegar àquela fase de velha em que eu gostava de receber meias, tipo o meu hidratante de Drunk Elephant, que é um bocadinho mais para o carote. Então se alguém me oferecesse eu ficava muito feliz. Essas coisas que uma pessoa precisa para o dia-a-dia e que, pronto, não é tanto assim aquela coisa ai, é especial, diferente, não sei o quê, tipo, cara. Mas aquelas coisas que eu uso no dia-a-dia e tu, linda.
Olha, ainda ontem me fizeram essa pergunta e eu respondi, disse que não queria nada. Tipo, queria só, eu quero uma coisa, que é estar, tipo, bué bem no Natal, tipo, de cabeça, e poder descansar.
Ai, tu foste para coisas bué
não materiais. Não, mas tipo, não, mas não tem mal nenhum.
Foi fútil agora.
Não foste nada. Porque a realidade é, eu tenho um grave problema. Que eu não permito que as pessoas à minha volta me comprem coisas. Que é, se eu quero uma coisa, vou lá e compro. E porque eu não gosto de ficar muito tempo a matutar sobre uma coisa. Se eu estou a matutar demais é porque, pronto, já está a fazer demasiado comichão, tchau.
Eu acho que também não é só sobre isso. É que tu és aquelas pessoas que tipo, gostas de proporcionar e dar aos outros e às vezes cá não sabes também receber.
Yeah, é um facto. Sim, é verdade.
Linda.
É um facto. Uma terapia aqui
uma
no meio.
Uma terapia de graça.
Mas pronto, mas é um bocado isso. Olha, estão aqui a dizer, petição para concerto da Cátia em Lisboa. Concordo. Faça uma petição já.
Manifestem isso comigo.
Alguma viagem marcada? Qual o próximo destino que vão conhecer? Ouvir alguma história hilária de vossa de viagens seria incrível. Eu acho que isto podemos deixar para o próximo episódio. Sim. Nós temos várias.
Pois temos.
Mas viagem marcada, pronto, vou para a passagem de ano, vou a Madrid, tu vais para o Porto, não é?
Eu vou para o Porto. Tenho uma marcada que vou a um casamento em Punta Cana, acho que é em maio. Maio, sim.
Pronto, e eu terei alguma que será a minha despedida de solteira, mas ainda não sabemos onde e quando. Mas pronto, será para o ano. Depois de ouvir o podcast, tive pena de vocês, mas já aprendi a mandar mensagens. Se vocês pudessem passar uma hora conversando com qualquer pessoa do mundo, quem seria? Sobre o que vocês iriam falar?
Epá, essa é difícil. Poça.
Yeah, é boa e intensa. Vamos deixar para pensar.
Até me arrepiei aqui. Até estou arrepiada.
Até estou arrepiada. Isto é um inside joke. Pedimos desculpa.
Não, eu acho que já tenho uma resposta.
Então dá.
Ou queres esperar um bocadinho mais?
Podes dizer, podes dizer.
Eu diria, e isso, pronto, acho que tem mais a ver com o que eu estou a fazer agora. Acho que... Porque há muitas outras pessoas que eu se calhar gostaria de falar, mas não me ia dar tanto jeito para o meu trabalho. Eu adorava sentar-me uma hora com a Anitta e perguntar-lhe tudo de estratégia, como é que ela vê o mundo da música, como é que ela conseguiu ultrapassar estes obstáculos de ser mulher no mundo da música. Eu acho que ia aprender muito com ela.
Ah, isso foi uma ótima resposta. Gratidão. Para ela poder olhar para ti e dizer, olha...
Faz-me um roast, Anitta. Era coisa, faz-me um roast, analisa e diz tudo o que está errado.
E o que é que eu posso fazer
melhor? O que é que eu posso fazer melhor?
Eu ainda não tenho resposta, fica para o futuro.
Então pronto.
Não sei mesmo quem é que eu iria. Tipo, há boas pessoas que eu, tipo, admiro e gosto imenso do trabalho.
Por acaso vem-me aqui à cabeça uma, mas não quero estar a influenciar-te.
Ah, sei uma.
Então.
A Nati Voz.
Já pensa que eu tinha pensado.
Tipo, eu sou mega fã do trabalho dela. Tipo, a Nati Voz é uma blogger brasileira que criou, tipo, mega império de marca no Brasil. E se calhar fazia a mesma coisa, mas tipo em relação à fama, sabes? Tipo, sentar-me com ela, pedir-lhe tipo, todas as dicas, só que lá está, imagina. Eu penso, ué, tipo, o mercado brasileiro de roupa, a forma como as marcas lá crescem é completamente diferente cá em Portugal, porque nós não temos imensos tipos de, enfim, de ferramentas que eles lá têm, uhum. Ou de possibilidades de... Não, e possibilidades de expansão que cá não existem. Mas acho que sempre poderia ser tipo uma boa ideia para trocar alguns insights.
Boa, boa resposta.
Esta foi muito boa. Amigas, convidem-me a mim. Desconheço convidado mais diferente do que uma desconhecida.
Olha, não mentiu.
Quando vêm os espetáculos ao vivo de Close Friends?
Sabem que isso já foi uma conversa entre nós que entretanto ficou tipo na gaveta?
Nunca sim, mais ficou na gaveta sobre. Porque eu acho que, sinceramente, acho que acabou por ser um bocadinho tipo... É uma coisa que nós queremos muito, mas não queremos ir para fazer espetáculos ao vivo só para dizer que fizemos e não ter nada efetivamente feito. Até porque, para nós, tipo, um podcast ao vivo é efetivamente levar esta estrutura que nós temos ao vivo, tipo, que é o que, se calhar, aquilo que nós gostamos mais e achamos que as pessoas vão identificar mais. De qualquer das formas, digam-nos se é uma coisa que efetivamente vocês gostavam, se iriam, e pode sim. Ser que para o ano...
Nós tratemos disso.
Sim.
Este ano não vai ser com certeza.
Este ano já vamos tarde. imaginem que uns anos mais tarde tudo para o qual trabalharam até agora terminava por algum motivo. O que é que se viam a fazer sem ser o trabalho de criadores de conteúdo digital? Um beijinho.
Olha, eu sinceramente pá, qualquer coisa dentro de gestão, marketing, não sei. Eu gostava muito de um dia, quando fosse mais velha, ter... Ser meio que tipo uma mentora, vá, por assim dizer, de malta que trabalha em agências, de cenas, porque eu acho que criativamente eu tenho bons insights, que às vezes, por trabalhar nesta área há 9 anos, sinto que eles sabem muita coisa sobre a melhor forma de qual é que é o melhor dia para comunicar, mas às vezes falta ali a parte criativa, e eu adoro criatividade, isso é uma das coisas que mais me dá prazer, e às vezes eu não tenho tanto, até não me dão tanto espaço para eu poder exercer e eu gostava muito de trabalhar nisso. Mas, ó, linda, eu até um vão de escadas eu lavo. Eu qualquer coisa, olha, se isto acabasse amanhã, eu ia para qualquer lado.
Sim, imagina, eu acho que sim. Ele mencionou criadores de conteúdo. Portanto, eu acredito que também que tu ias continuar com a tua carreira da música.
Sim.
E eu ia, tipo, pôr as minhas fichas, mais algumas fichas daquelas que já tenho na marca e vinha-me, se calhar, a tentar, tipo, fazer algum caminho que não envolvesse, tipo, criar conteúdo online de influenciador ou assim, mas para outras ferramentas, tipo, pelas quais, primeiras que eu estudei, não é? Tipo, que a minha formação é em comunicação, mas acima de tudo, não sei, acho que, tipo, eu na altura, e sempre disse isto, eu estagiei em numa marca de beleza, de maquilhagem e perfumes, e enfim. E eu amava aquilo que eu fazia lá, e eu sempre disse, tipo, se um dia eu deixar de trabalhar no digital, tipo, é por aqui que eu quero ir, porque para uma área que eu adoro e ligada àquilo que eu estudei, acho que é tipo um mundo ideal, portanto, mas é isso. Sabes qual é a parte boa? É que a gente não tem medo de trabalhar, e eu digo isso várias vezes ao Gui. Eu acho que muitas vezes as pessoas, e não quero que me levem tipo, o que eu vou dizer a mal, mas acho que muitas vezes as pessoas olham para aquilo que nós fazemos com uma forma um bocado leviana, de tipo, ah, elas fazem vídeos para a internet e têm a vida bem facilitada e não sei o quê. Mas a realidade é que durante bué de anos nós fizemos isto sem receber um chavo. Tipo, yeah. Nem receber presentes, nem receber press kits e unboxings em casa, nem receber um cêntimo. A gente recebia,
sabes o quê? Não. Sim. Não quero trabalhar contigo, era o que,
tipo,
a gente recebia.
O máximo que nós recebíamos era amostras de shampoo, tipo aqueles sachês, estão a ver? Era isso que nós recebíamos. E no fim do dia, tipo, a realidade é que nós não temos medo, tipo, de tipo, arregaçar as mangas e fazer. Tipo, criámos o podcast, não sabíamos se ia dar certo, e hoje em dia, felizmente, tipo, estamos a trabalhar com uma marca como a Globoplay, tipo, a patrocinar um podcast que é bué fixe.
Mana, estamos no mercado a fazer.
É isso, podíamos estar a contratar pessoas para lá estar, e estamos nós lá. Eu acho que isso é o que é efetivamente diferenciador e faz com que nós possamos estar, tipo, no lugar em que estamos hoje. Então, acho que se hoje em dia, tipo, se de hoje para amanhã o digital acabar, que eu duvido muito que isso vá acontecer, eu acredito que nós íamos arranjar provavelmente outra coisa qualquer para inventar, nem que fosse, tipo, a melhor equipa de limpeza de escadas deste Portugal. Caralho,
a gente está a parecer um pouco a Cristina Ferreira.
Mas é verdade,
eu, tipo, vinha vender a melhor bifana.
Mas a realidade é essa, tipo, porque eu acho que nós não temos medo.
Ai, eu por acaso adorava ter uma relógio de farturas. Sempre que olho para as pessoas do relógio de farturas, eu fico tipo, a vossa vida deve ser tão fixe, tipo, vocês estão sempre em sítios diferentes. O que vocês fazem é tipo uma das melhores coisas que o ser humano inventou, que são farturas e churros. Eu adorava ter um relógio de farturas.
Adoravas?
Adorava, juro.
Pronto, amiga, eu ia para lá contigo, para o que tu quiseres.
Mas sim, eu não babando o nosso ovo, acho que nós somos duas mulheres que não têm medo nenhum de arregaçar as mangas e trabalhar.
Acho que a nossa geração, tipo, há boa malta que é como nós, sabes? Uhum. Tipo, que não tem medo de, pá, custo custar, bora, vamos tentar, vamos experimentar.
Sem dúvida. E
temos esta possibilidade, felizmente, ter esta rede de segurança que nos permite fazer isso.
Somos muito privilegiadas por podermos fazer isso, e eu e tu, nesse sentido, tipo, que temos criado novas formas de empreender, seja eu na música, tu na moda, e somos muito privilegiadas por termos esta segurança. Mas ao mesmo tempo também não nos encostámos à sombra da bananeira deste privilégio, e sempre quisemos entregar mais, melhor, diferente, estudar mais, trabalhar mais. Portanto, olhem, nisso podem nos chamar muita coisa, mas preguiçosas a gente não somos.
É isso. Bem, outra pergunta. Vim ouvir isto no metro para casa a rir que nem uma maluca. Quais são as vossas tradições de Natal? Já respondemos. De género, troca os presentes na noite 24 ou 25, comida que está sempre por lá. Acho que fomos respondendo a esta pergunta toda durante o
podcast. Não respondemos qual é que é o dia que abrimos as prendas, se bem que ficou um bocadinho subentendido, que na minha família é dia 24 e na tua penso que
é,
também.
É dia 24 à meia-noite, já é 25, mas assim.
Sim.
E onde vão passar a passagem de ano? Também já dissemos que a Cátia vai para o Porto e eu vou para Madrid. Amigas, vocês foram muito queridas. Queridas e queridos, que também há aqui amigos.
Obrigada por terem tido pena.
Obrigada por terem tido pena de nós e terem respondido. Sabes que agora há perguntas novas no último coisa.
Hã?
No episódio anterior.
Agora vão estar, linda.
Mas este é fixe, posso responder?
Então dá-lhe.
Qual é o vosso maior objetivo para 2024? PS, os próximos podcasts. Porque não penso em convidar a Joana Gentil para falar da importância da terapia. Beijinhos. Joana Gentil Martins, não conheço. Será que é a nossa Joana Gentil que nós
conhecemos? Acho que é a Joana Gentil só.
Mas ela é a Joana Gentil Martins.
Ah, pode ser uma psicóloga Joana Gentil Martins, não sei.
Mas vai. Teu maior desejo para 2024.
Não quer dizer.
Eu também nunca quero dizer os meus desejos. Tipo, digam o que eu também quero, mas tipo, não é o mais mais.
Já, yeah, vou dizer o que é o mais mais. Não, tenho um que é um dos mais mais, que é que o meu sobrinho cresça muito feliz, que comece a falar e que a andar e que tudo corra muito bem com muita saúde.
Boa.
É saúde. Na verdade, para toda a gente da minha vida, é muita saúde para todos. O resto, como diz o Cláudio Ramos, o universo
traz. Olha, o meu vou dizer que é, tipo, estar com a minha saúde mental tipo, mais tranquila e ser mais regular na terapia, porque eu falho boas semanas.
Eu vou começar a ser a tua polícia, vou policiar-te nisso.
Yeah, mas não faças muito, senão eu vou ficar bem triste.
Ok. Tu não faço.
Não, podes fazer, porque eu preciso, mas
tipo, soft. Assim, yeah. Uma cena.
Não pegas tipo, tiveste terapia. O que eu vou dizer? Não, foi aí. Não, mas é boa, é verdade. Tipo, eu sinto boa que boa vez eu desleixei-me e, obviamente, tipo, eu fui para a terapia por algum motivo e quando eu falho muito, tipo, o meu objetivo notas acaba uma diferença. Por. Yeah. Mas é isso, amiguinhos.
Merry Christmas!
Merry Christmas! Olhem, que tenham um feliz e santo Natal com a vossa família, com
um abracinho muito grande para todos vocês, especialmente para as pessoas para quem estas festas às vezes não são tão fáceis. Percebo perfeitamente, estou convosco, um grande beijinho. E olhem, acima de tudo, para mim é uma grande bênção estar aqui e ter este projeto com uma das minhas melhores amigas, ter-vos a vocês desse lado a ouvir. E pronto, acho que um dos meus desejos para vocês neste Natal é que vocês consigam também encontrar assim um momentinho para descansarem, para estarem tranquilos, porque acho que toda a gente está muito estressada e precisamos todos um pouco de chilar.
É, também concordo.
Tipo, da calma, está-me azuido o corpo.
É isto, amigos. Até à próxima. Um grande beijo. Beijos.